ação social, sentido, compreensão, agente individual, tipo ideal, relação social, legitimação, dominação. Todos esses conceitos são fundamentais no legado de Max Weber para a sociologia. Max Weber nasceu em 1864, morreu em 1920 e produziu uma obra ainda hoje muito importante para o desenvolvimento das possibilidades de investigação sobre os problemas sociais. Essa videoaula vai tratar de alguns desses conceitos. As principais obras de Weber são A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, uma inovadora interpretação das razões que levaram o capitalismo a se desenvolver em algumas sociedades e não em outras, publicada em 1904. Economia e Sociedade, uma monumental interpretação da articulação entre esses dois elementos, publicada postumamente, em 1922, em geral em dois volumes. Sobre a Teoria das Ciências Sociais, uma obra produzida a partir de uma conferência produzida em 1919, mesma característica que levou à produção de uma outra obra-chave para Max Weber, Ciência e Política, Duas Vocações. Vou começar pelo contexto da produção acadêmica de Max Weber. No século XIX, a França e a Inglaterra ainda tinham como pensamento dominante o positivismo. A Alemanha tinha ingressado com atraso no processo de industrialização e lá o positivismo teve menor expressão. O pensamento que havia prevalecido na Alemanha era o idealismo kantiano, assim como a perspectiva hegeliana foi fundamental para influenciar três grandes nomes da sociologia alemã, o próprio Max Weber, como também Werner Zombart e Georg Simmel. Nós já vimos que o pensamento hegeliano também foi fundamental para o pensamento de Karl Marx. A filosofia kantiana e a hegeliana preocupavam-se menos com o objeto do conhecimento, mas com a maneira como a razão podia decifrá-lo. Para a filosofia alemã, o conhecimento é o produto da relação da razão com os objetos do mundo. Isso levou em Weber a uma nova concepção de objetividade bem distinta daquela de Émile Durkheim, que a gente examinou na última videoaula. Os acontecimentos não são apenas vividos, mas também pensados, e, consequentemente, a ciência não pode apreendê-los apenas pela sua exterioridade, mas também pela maneira como são interiorizados, ou seja, ao contrário da percepção dos fatos sociais como coisas externas aos indivíduos, aqui se dá atenção à necessidade de entender o modo como se pode apreender tal coisa como um fato social, como um acontecimento a ser interpretado sociologicamente. O trabalho científico não é delimitado pelas relações materiais dos objetos, mas antes pelas relações conceituais dos problemas. Weber rejeita a posição segundo a qual a explicação causal de um fenômeno não ficaria completa enquanto não se encontrasse a intervenção de causas econômicas, por exemplo. Nesse sentido, questiona tanto a concepção materialista da história quanto o determinismo metodológico. Os trabalhos de Weber abriram as portas para particularidades históricas da sociedade e para a descoberta do papel da subjetividade na ação e na pesquisa social. Vou começar essa reflexão esboçando um pouco melhor a perspectiva de Weber sobre a sociedade. Para o positivismo, como a gente viu na aula sobre Durkheim, o que o cientista tem diante de si é o processo universal de evolução da humanidade. De acordo com Weber, essa posição valoriza apenas a lei da evolução, a generalização e a comparação entre as formações sociais e anula a importância dos processos históricos particulares. Weber critica a insensatez da crença segundo a qual o alvo das ciências da cultura poderia ser a elaboração de um sistema fechado de conceitos, bem como critica a visão segundo a qual o objetivo do trabalho científico deveria consistir na redução da realidade empírica a certas leis, que é precisamente aquilo que perseguiu não só o Émile Durkheim, mas também Augusto Comte antes dele. Weber, ao contrário, deu importância à pesquisa histórica e ao caráter particular e específico de cada formação social. Para a explicação causal de um fenômeno cultural, o conhecimento das leis da causalidade se constituiria como um meio de estudo e não como um fim. O conceito e as leis sociais não são espelhos da realidade, o conceito é diferente de realidade. O conhecimento dos eventos sociais e culturais só pode ser imaginado com base na significação que temos sobre a realidade da vida, estruturada de modo singular, em determinadas relações singulares. O conhecimento da realidade social e cultural está subordinado a pontos de vista especificamente particulares. Como o pesquisador trabalha com dados esparsos e fragmentários, ele precisa buscar o sentido das ações sociais. Por isso, Weber propõe um método que ele chamou de método compreensivo. Esse método consiste em compreender ou interpretar o sentido que as ações de um indivíduo revelam e não apenas o aspecto exterior dessas ações. Vamos analisar agora alguns dos conceitos centrais da obra de Max Weber. A começar pelo conceito de ação social, uma ação dotada de um sentido. Para Weber, a ordem social não difere nem se opõe aos indivíduos como uma força exterior a eles, tal como pensava Durkheim. Ao contrário, as normas sociais somente se tornam concretas quando se manifestam em cada indivíduo sob a forma de motivação. Notem a diferença crucial entre uma norma social que se afirma como coerção e uma norma social que só existe como motivação para a ação. A tarefa do cientista social, para Weber, é descobrir em cada indivíduo as conexões possíveis de sentido em relação ao aspecto da realidade social que lhe interessa estudar. É um indivíduo que, através dos valores sociais e de sua motivação, produz o sentido da ação social. Weber observa que as ações sociais podem ser de vários tipos. Podem ser ações racionais com relação a um objetivo, podem ser ações racionais com relação a um valor, podem ser ações afetivas ou emocionais e podem ser ainda ações tradicionais. Nesse sentido, é bem interessante observar o quanto, na perspectiva de Weber, a própria ideia de que a sociedade tem necessidades que são imanentes, necessidades que são ahistóricas, que são estruturais, que não se reflitam unicamente às próprias construções sociais, é uma ideia implausível. Quando se diz, por exemplo, que as relações sociais se estabelecem em torno de necessidades dos homens, a primeira pergunta que se precisaria fazer é: como assim? Como se chegou à ideia de que tais relações são de fato necessárias e não são propriamente pactuações ou combinações entre os grupos sociais? Um segundo conceito fundamental para Max Weber é o conceito de dominação. Possibilidade de impor ao comportamento de terceiros a vontade própria. Para Weber, há vários tipos de dominação. A dominação legal, a dominação tradicional ou autoritária, e ainda a dominação carismática ou pessoal. Para ele, todas as formas de ação social são influenciadas por complexos de dominação, e essas formas de poder não são baseadas puramente em interesses econômicos. De acordo com Weber, nem toda posição de poder econômico manifesta-se como dominação, e nem toda dominação só serve a meios econômicos. O modo como os meios econômicos são empregados para conservar a dominação influencia decisivamente o caráter da estrutura de dominação. Há vários tipos de relação de dominação: no mercado, dentro da universidade, no exército, no esporte. Os três tipos puros de dominação, segundo Weber, são a dominação legal, a dominação tradicional e a dominação carismática. A dominação legal, também chamada de dominação racional, se assenta em regras racionais, em normas. O tipo mais puro dessa dominação é a dominação burocrática. Ela é, em geral, exercida pelo quadro administrativo, composto por funcionários qualificados no Estado, nas empresas, por exemplo. Nesse padrão de dominação, não se obedece a uma pessoa, mas a regra instituída sob a forma de uma norma, sob a forma de uma lei. As condições são mediadas por contratos que obedecem a essas regras fixas. O agente-chave desse tipo de dominação é um funcionário que tem formação profissional em virtude do dever objetivo do cargo. O objetivo da ação desse próprio funcionário é proceder sem a influência de motivos pessoais ou sentimentais, nós podemos dizer, de maneira impessoal. E a base do funcionamento técnico é a disciplina do serviço. Nós encontramos exemplos dessa dominação racional legal Na estrutura moderna do Estado, ele próprio atravessado por um processo de burocratização de cabo a rabo, na empresa capitalista privada e mesmo nas associações com fins utilitários ou que disponham de um quadro administrativo hierarquicamente calculado. Diferente da dominação racional legal, é a dominação tradicional que tem um viés mais autoritário. O tipo mais puro dessa dominação é a dominação patriarcal, aquela que se exerce no âmbito da família. O padrão de obediência, nesse padrão de obediência, nesse padrão de dominação, a obediência se refere à pessoa em virtude da fidelidade, ou em virtude da tradição. Há arranjos ou há efeitos desse padrão de dominação, pode existir também, quando se sobrepõe ao tipo de dominação, quando a dominação tradicional se sobrepõe à dominação racional legal, tanto no âmbito do Estado quanto no âmbito da administração das empresas, por exemplo. Quando há dependentes pessoais, tipo familiares ou funcionários domésticos, ou pessoas ligadas por um vínculo de fidelidade, nesses casos específicos, a dominação tradicional pode até se sobrepor a outros tipos de dominação. Aí não haveria seleção profissional para o funcionário, ele não seria nomeado para uma empresa porque ele era competente, senão porque ele tem algum tipo de parentesco ou de proximidade afetiva com o sujeito responsável pela contratação. Essas relações são reguladas pela tradição, pelo privilégio, por fidelidade, uma fidelidade que pode ser feudal, pode ser patrimonial ou pela boa vontade. Então aqui um efeito mais claramente histórico, mas que não se aceita na norma, no modo como a norma foi desenvolvida historicamente, senão nas relações pessoais entre os agentes. O terceiro tipo de dominação, bem diferente desses dois anteriores, é a dominação carismática, que é também uma dominação de tipo pessoal. Os tipos mais puros dessa dominação são referem-se àqueles agentes como o herói, o profeta, o guerreiro, o líder político, o demagogo, que na tradição latino-americana é também conhecido como um caudilho. Por esse tipo de dominação, esse tipo de dominação é característico pela devoção do dominado à pessoa do senhor, aos seus dotes sobrenaturais, aquilo que pode ser chamado de carisma. Quem manda é um líder, e o tipo que obedece segue a característica do apóstolo. Assim, por exemplo, todo tipo de relação social que mimetiza, que recria a relação social tradicional entre o líder religioso e o seu rebanho, é de tipo carismático. Nesse arranjo, um quadro administrativo dentro de uma estrutura burocrática, no Estado, numa empresa, por exemplo, é escolhido segundo esse carisma, segundo essa sua capacidade de liderança, segundo a sua vocação pessoal, e levando em conta isso mais do que a sua qualificação profissional ou mais do que o seu vínculo familiar ou afetivo. Avançando um pouco, vamos pensar o modo como Max Weber pensava o trabalho dos cientistas nesse contexto. Para os positivistas, a gente já tinha visto, o critério para a explicação da realidade baseia-se na busca da repetição regular de determinadas conexões causais. Acreditava-se poder reduzir a realidade a leis gerais, mais verídicas quanto mais regulares fossem. Já para Weber, o cientista social também é guiado por suas pré-noções ou pelos seus sentimentos. As pré-noções ou sentimentos orientam a seleção e a relação entre os elementos da realidade a ser analisada. Os fatos sociais não são coisas, mas são acontecimentos que o cientista percebe e cujas causas ele procura desvendar. Para atingir a explicação dos fatos sociais, Weber construiu um instrumento de análise que ele chamou de tipos ideais, uma criação abstrata a partir de casos particulares observados. Composto de elementos conceituais que possuem um caráter genérico, um sistema complexo de características que são comuns a vários fenômenos, o tipo ideal é um instrumento lógico que auxilia a construção de conceitos que, por sua vez, permitem analisar a realidade de modo comparativo. Um tipo ideal é, portanto, diferente de um modelo e diferente da realidade, mas ele serve para, de algum modo, alcançar-se uma representação ou a produção de um sentido sobre os acontecimentos sociais. Ele não é uma hipótese, embora aponte caminhos para a formulação de uma hipótese. E também não é um enunciado do real, embora pretenda oferecer meios aproximativos e expressivos. Para Weber, de acordo com essas premissas, o ponto de partida da pesquisa científica são sempre ideias de valor. A gente pode fazer um breve exercício sobre isso. Basta a gente se perguntar por que escolhemos um tema de pesquisa e não outro. O que nos motivou a escolher cada tópico a ser pensado? Já quanto ao método de investigação, o jeito de fazer a pesquisa, ele necessita, para Weber, seguir um fluxo instrumental que implica, em primeiro lugar, em deixar claro, no decorrer das argumentações, os valores partilhados pelo pesquisador. Em segundo lugar, é um método que implica na racionalização dos valores. E, em terceiro lugar, na construção de tipos ideais, cujo objetivo é formular, então, algumas hipóteses interpretativas mais adequadas que sirvam de parâmetro para observar até que ponto os tipos ideais se distanciam ou se aproximam da realidade. Weber foi rigorosamente crítico da tendência ao monismo causal, ou seja, aquela possibilidade de explicar ou de tentar explicar a realidade a partir de uma única causa. Para ele, qualquer que seja a perspectiva adotada pelo cientista, ela sempre resultará em uma explicação parcial. Um mesmo elemento pode ter causas econômicas, pode ter causas políticas e religiosas, nenhuma dessas causas é superior a outras em significância. Então, também a partir de Weber, a gente pode criticar perspectivas que são sempre unilaterais na explicação do mundo e mesmo perspectivas que são normativas. Ora, para Weber, nada pode ser mais oposto ao ideal de uma sociologia do que ser normativo, do que tentar dizer que, a partir de observações sociológicas, deve-se fazer tal coisa ou é preciso fazer tal coisa, porque as configurações específicas de cada sociedade, sua historicidade específica, são de tal modo particulares que impedem tal normatividade, que é típica da dominação racional legal ou da, digamos, de certa configuração de um tipo de dominação. Então, não se poderia subordinar a sociologia a esse tipo de dominação, tentando converter ou subordiná-la a uma premissa empirista ou de intervenção no mundo.